ZYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o juiz Augusto Gluckzak Jr., que atua em São José dos Pinhais. O magistrado vai falar sobre os dois projetos sociais que ele coordena em São José, o programa Justiça e Sobriedade no Trânsito e o projeto Reforma Legal. Quero cumprimentar aqui o doutor Augusto. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Eu que agradeço sempre o apoio de vocês, a divulgação e ao nosso presidente da Amapar, o Fred, por sempre apoiar todas as nossas iniciativas. Muito obrigado.
E você, ouvinte, sempre pode participar ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Faça suas perguntas também pelo nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E daqui a alguns meses vai entrar em vigor uma alteração do Código de Trânsito que prevê como medida alternativa para os crimes de trânsito o trabalho com vítimas de acidentes. E no parecer do relator do projeto, o programa desenvolvido pelo juiz Augusto em São José dos Pinhais foi citado como uma experiência exitosa na área. Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes no que consiste o programa Justiça e Sobriedade no Trânsito, que tem servido de inspiração para os nossos legisladores?
Ok, Jéssica. O programa Justiça e Sobriedade surgiu da constatação de que nos crimes de embriaguez ao volante, quando não ocorre morte, né, ou uma lesão corporal, o simples pagamento de uma cesta básica para aquela pessoa que foi presa embriagada ao volante não estava sendo suficiente para o cunho pedagógico da pena que nós entendemos, mesmo da pena restritiva de direito. Simplesmente pagar uma cesta básica não estava servindo para sensibilizar o motorista do risco da conduta dele de poder ocasionar tanto sofrimento, tanta morte no trânsito. E aí nós substituímos essa pena pelo programa Justiça e Sobriedade no Trânsito. Agora, as pessoas que forem presas embriagadas ao volante, como eu já disse, não nos casos mais graves, onde ela acaba cometendo, né, um homicídio, pode ser considerado, seja culposo, seja doloso, ou alguma lesão grave, mas ela apenas foi presa embriagada ao volante. Nesse caso, agora ela, para ter direito ao benefício da suspensão condicional do processo ou como forma de remissão, ela passa por uma sessão do Alcoólicos Anônimos, mais 8 horas de palestras dadas por diversas instituições, entre elas o DETRAN, o BPTRAN, o CIAT, Bombeiros, a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, com várias instituições, psicólogos, enfim, uma equipe maravilhosa. E, além disso, 40 horas de contato direto com vítimas de acidente de trânsito no Hospital Municipal de São José dos Pinhais, que é referência em traumatologia. Então, eles ficam lá com, por exemplo, no pronto-socorro, fazendo atendimento direto ali aos parentes das vítimas, conversando com os parentes das vítimas, ajudando, empurrando uma maca, empurrando uma cadeira de rodas, conversando com essa vítima, tentando ver o que é que aconteceu com ela. Então, nós acreditamos que esse contato direto dessa pessoa presa com a vítima ali no leito hospitalar,
uhum,
pode ter assim um efeito bastante forte no sentido de...
Pedagógico,
exatamente. De mostrar para essa pessoa o que, que ela pode ocasionar no futuro. É quase como a gente brinca uma viagem no tempo, dizendo para ele, olha, daqui a algum tempo você pode causar tudo isso que você está vendo aqui se você continuar bebendo e dirigindo.
Uhum. E doutor, o senhor esperava toda essa repercussão nacional com o projeto que agora vai servir de inspiração para iniciativas semelhantes em todo o país?
Olha, a gente nunca espera assim tanta repercussão. Na verdade, o Congresso Nacional ficaram sabendo, né, alguns legisladores aí do projeto e aí foram fazer uma visita e se encantaram, entenderam qual era a nossa proposta. E aí o relator desse projeto, visitando lá, ele mencionou o Justiça e Sobriedade como um modelo. E então foi daí que surgiu a alteração do Código de Trânsito, né, votada pelo Congresso Nacional e aprovada, né, sancionada e promulgada pela Presidência da República, dizendo que agora, em todos os crimes de trânsito, onde couber pena alternativa, não são todos que cabem, né, mas naqueles um pouco menos graves, onde couber pena alternativa, preferencialmente, essa pena alternativa deverá ser em locais de atendimento a vítimas de acidente de trânsito. E mais, eu acho que uns 4 meses e pouco já vai entrar em vigor, já está no período que a gente chama de vacatio legis, esperando só dar a data definida para ela começar a valer.
Uhum. Doutor, desde a criação do projeto até agora, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os resultados obtidos com esse programa?
O BPTRAN já nos informou, inclusive com números comparando-se alguns meses do ano passado, especialmente do começo do ano, com o ano agora de 2016, é uma significativa redução no número de mortes no acidente de trânsito na região de São José dos Pinhais. Não podemos afirmar que seja só o Justiça e Sobriedade no Trânsito. Há outras campanhas que também surtem muito efeito, né, de todos esses órgãos que também compõem o Justiça e Sobriedade no Trânsito. Mas eles acreditam que isso teve uma forte influência devido ao tamanho da repercussão ali na comunidade.
Uhum. Doutor, falando especificamente dos motoristas que participaram desse projeto, o senhor, como sempre, está em contato com esse pessoal que participa. Como que o senhor vê o retorno deles?
Uhum. Isso nos impressionou muito, especialmente no começo, e nos deu muito, muito ânimo, muita força para prosseguir. Primeiro indicativo foi de que praticamente todos, quando chegavam na audiência, já entendiam e aceitavam a proposta de trabalhar, então, lá no Hospital Municipal. Esse foi o primeiro indicativo. O segundo indicativo foi o relato deles de como foi passar por essa experiência. E os relatos deles foram extremamente positivos, no sentido de que o hospital, por si só, já é um ambiente que nos faz assim pensar um pouco na nossa saúde, na saúde dos outros. E no caso deles, tendo visto lá no hospital tantos casos, já que os acidentes de toda a região, ali, inclusive dos municípios vizinhos, os acidentes de trânsito acabam indo todos para ali. deles terem visto isso e quantos chegam ali sob a influência de álcool e também falando com os parentes da vítima, vendo o sofrimento das mães, dos filhos, enfim, que isso tocou bastante a vida deles, sabe? E um terceiro indicativo que também nos deixou muito feliz foi que, ao final, alguns continuaram lá, mesmo depois das 40 horas, trabalhando porque gostaram, porque se identificaram, porque realmente viram que também estavam fazendo algo muito bom para a sociedade. Então,
a sociedade tem um retorno também, né, com esse projeto.
Sem dúvida. Então, esses três indicativos para nós, assim, já são mais do que suficientes para nos dar ainda mais energia e mais vontade de continuar com esse projeto, trabalhando forte, sem falar da alteração do Código de Trânsito, porque agora, então, todas as comarcas pelo Brasil inteiro deverão seguir esse comando da legislação no sentido de buscar, né, esse tipo de pena alternativa para os crimes de trânsito.
Doutor, na opinião do senhor, agora para a gente fechar essa conversa sobre o programa Justiça e Sobriedade no Trânsito, o que a gente ainda precisa investir para conscientizar os motoristas a não dirigirem embriagados? E a questão cultural permissiva com esse tipo de comportamento, ela ainda é muito forte?
Sem dúvida, Jéssica. Você, né, com toda a sabedoria que tem, experiência, falou uma grande verdade. O nosso problema é realmente cultural. O álcool está na nossa cultura. Toda vez que se fala em, por exemplo, um aniversário, um casamento, qualquer festa ou qualquer celebração, as pessoas já têm por hábito ingerir álcool, né? Realmente é um problema cultural. O que pode ser modificado com o tempo, com educação, enfim. Mas a gente acredita que, enfim, não há problema em se ingerir eventualmente álcool, mas o grande problema é se dirigir depois. Então, acho que é tentar cada vez mais intensificar as campanhas para mostrar os efeitos. A gente quer tentar tocar a pessoa mostrando as consequências para ela, tentar dizer, olha, veja o que você pode estar ocasionando e que você pode... Você tem outros meios, né? Como se fala o motorista da rodada, quando vai sair entre amigos, ou os táxis, enfim, tem tantos meios para... Então, o que você falou é muito certo, o problema é cultural, e é só nós trabalhando cada vez mais no sentido dessa conscientização que a gente vai conseguir mudar esse cenário tão, tão drástico, com tanto sofrimento de tantas famílias que já perderam seus entes mais próximos, perderam seus pais, filhos, mães. É muito sofrimento e é essa realidade que nós precisamos mostrar.
Outro programa que tem sido desenvolvido em São José dos Pinhais é o projeto Reforma Legal. E quem está aqui com a gente para conversar também sobre esse assunto é o José Carlos, do Conselho da Comunidade de São José. Quero cumprimentar aqui ele. Bom dia, tudo bem, José Carlos?
Bom dia, Jéssica, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Paraná, né?
E essa voz de locutor.
Engana um pouco.
Então, para a gente começar essa conversa sobre esse projeto em específico, eu queria pedir para o doutor Augusto, para o José Carlos, explicarem aqui para os nossos ouvintes como que tem funcionado esse projeto na comarca de São José.
Ok. Quando nós chegamos em São José dos Pinhais, o Conselho da Comunidade funcionava com o José Carlos, que está aqui, e nós começamos a conversar com os apenados e tentar encontrar melhores alternativas para a prestação de serviço à comunidade, né? A gente não havia uma horta comunitária, mas nós entendemos que é necessário um maior contato com a comunidade, né? Não a gente costuma dizer que as pessoas não se relacionam com pés de cenoura ou de rabanete, né? Nós nos relacionamos com outras pessoas. Então, tentamos levar eles para a comunidade e aí surgiu uma demanda ali próximo ao Conselho da Comunidade, uma creche extremamente carente e que precisava de uma reforma, já não tinha uma reforma há 10 anos, com mais de 250 crianças lá. E aí, então, optamos em conjunto por iniciar a reforma dela, oferecendo a mão de obra e até alguns materiais foram cedidos pela prefeitura, mas também muitos voluntários ajudando. E nós acreditamos que nós economizamos para o município em torno de 50, 60 mil reais em mão de obra,
um valor bem expressivo,
fora o material. E a alegria das crianças de poder ver um parquinho reformado, uma escola toda pintadinha e tal. E esse trabalho se deve especialmente ao José Carlos, que está aqui, o nosso Carlinhos. Ele trabalha incessantemente, é ele quem leva os apenados, quem está lá pintando, ensinando a pintar, ensinando a trabalhar e cada vez mais motivando eles. Então a gente agradece muito ao Carlinhos por ser aquele que efetivamente exerce a coordenação desse trabalho que a gente se orgulha tanto.
Eu que agradeço a oportunidade de poder estar trabalhando com os apenados lá e fazendo com que eles paguem as penas deles, né, as respectivas penas, e que seja de bom grado para a sociedade, né?
E José Carlos, fala um pouquinho para a gente como que tem sido para o Conselho da Comunidade lá de São José essa parceria mais intensa com o Poder Judiciário. No que isso tem ajudado?
Ajuda muito, né? Porque a partir do momento que você recebe os sentenciados, quando eles vêm das varas, né, de execução penal, vêm das varas ali do fórum, você já encaminha eles e já com todo o apoio do juiz local, né, do doutor Augusto, então fica fácil de trabalhar, né, com eles.
E da última vez que a gente conversou aqui na rádio sobre esse projeto, os apenados voluntários estavam terminando a reforma da creche Tio João. E quais que foram os resultados desse trabalho e qual que é a reforma que está sendo efetuada atualmente? Vocês poderiam contar um pouquinho para a gente?
Os resultados foram sensacionais. Nos orgulham muito poder ver as crianças. Até a vizinhança, o pessoal que mora ali, se engajou no projeto. Então o dono da padaria fornecia lanche. Eu soube até de uma mãe que perguntou se ia ter que tirar o filho da creche, porque a creche estava parecendo que ia virar uma creche privada de tão bonita que estava ficando. Então isso nos alegra muito, né? E aí o Carlinhos, depois nós passamos para o Hospital Municipal São José, né? Carlinhos, pode falar dos demais trabalhos?
A gente fez mais um trabalho lá no Hospital São José, uma reforma na área dos leitos maternos, né? Onde as mães saem dos leitos e ficam numa área livre, descansando, assim, foi feito umas decorações com pinturas na parede, por um amigo da gente que foi lá dar uma mão para os apenados, e em seguida agora estamos reformando um posto de saúde no bairro Atupê também, tudo com os apenados também. E está vindo mais, né? Mais e mais. Tem mais projetos para frente aí.
A lista de instituições aí
é grande.
Doutor, eu acho que seria interessante explicar para os nossos ouvintes como que funciona essa questão da prestação de serviços à comunidade no geral, assim. Que tipo de delitos que levam a essa pena em específico?
Ok. Para a pessoa ter direito a não cumprir a pena preso e poder prestar o serviço à comunidade, ela, ou outra pena alternativa, alguns requisitos existem. A pena aplicada não pode ter sido maior que 4 anos. O crime praticado não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, por exemplo, um crime de roubo já não admite a substituição. O que, além disso, ela não pode ser reincidente. Enfim, a lei impõe vários requisitos para que o juiz possa, então, ao invés de determinar a prisão, né, da pessoa, que ela tenha essa pena substituída por pena privativa de liberdade.
Uhum. E, doutor, eu queria pedir para o senhor explicar também um pouquinho para os nossos ouvintes o que que inspirou a criação desses dois projetos em São José.
Olha, a vontade de trabalhar com a comunidade, ter um conselho da comunidade parceiro, ter o Carlinhos, que é se tornou um grande amigo meu, e nós procurando cada vez mais tornar essa restaurar de uma maneira mais bonita a relação dessa pessoa que está cumprindo a pena com a sociedade. Isso nos motiva bastante. E se você me der a oportunidade, até vou comentar de
uma.
Nós agora, nosso último projeto com a prefeitura foi dar um treinamento para eles sobre a epidemia da dengue, com microscópios, uhum, mostrando para eles todo o foco. E nós já demos início a um novo programa, né, Mobilização em Foco, onde eles vão, junto com caminhões da prefeitura, com uma equipe da prefeitura, de segurança, de saúde, recolhendo, identificando focos da dengue em São José dos Pinhais, recolhendo esse material para análise, para identificação, que é muito importante, de onde é que estão os maiores focos, e já removendo esses focos. Então, a gente se preocupa muito, porque foram encontrados vários focos da dengue em São José,
uhum,
dos Pinhais.
Vários focos foram encontrados.
Carlinhos também coordena esse trabalho. Foram encontrados inúmeros focos que, por exemplo, mesmo nosso inverno rigoroso com as geadas, não conseguiu sequer matar a larva do mosquito. Então, próximo verão, a gente já começa a perceber um risco grande para as famílias. Então, nós víamos crianças brincando ali ao lado desses focos de dengue, identificados com moradores e crianças ali. Então, é mais um trabalho que a gente pretende continuar e ainda, uhum, tentar desenvolver melhor, enfim, para tentar cuidar um pouco também, ajudar um pouco nessa prevenção contra a dengue em São José dos Pinhais.
Uhum. Doutor, acho importante a gente destacar também para os nossos ouvintes que, por exemplo, no projeto Reforma Legal, além dos apenados que estavam lá cumprindo a sua pena, fazendo a reforma desses locais públicos, também houveram vários voluntários da comunidade que foram lá, tiraram seus finais de semana para ir ajudar. O senhor e o José Carlos também queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Vocês consideram que a sociedade organizada agora está um pouco mais unida lá em São José?
Ah, com certeza. Quando a gente começou na creche mesmo, várias profissionais dali mesmo vinham lá nos sábados, né, nos seus dias de descanso, vinham ajudar ali, fazer café para os sentenciados. Até almoço deram para eles várias vezes lá, uhum, também. Então, se sente uma união, assim, porque eles virem, né? A desenvoltura do projeto, eles verem que está indo em frente, né?
Uhum.
E alguns voluntários também que, com suas habilidades, alguns pintores... Eletricistas, voluntários mesmo, que deixaram um pouquinho de lado, né, os seus afazeres e foram lá ajudar a pintar, dar uma cor nova, tirar a sujeira, enfim, das paredes e deixar bastante limpo. E muitas doações também, isso nos deixou muito felizes.
Uhum. E, doutor, para o senhor como magistrado, essa aproximação com a comunidade, ela é gratificante? Muda a visão do juiz conhecer mais a fundo a comunidade onde ele atua?
Sem dúvida, Jéssica, a sua pergunta já diz tudo, né? É uma alegria imensa a gente poder estar proporcionando um pouquinho mais aí para a comunidade, poder sair do gabinete e estar realmente preocupado com o que a gente pode fazer de melhor para a sociedade. É extremamente gratificante.
Uhum. José Carlos, queria também deixar em aberto para você fazer um convite até para o pessoal de São José que nos escuta, quem tiver interesse de participar mais ativamente desse conselho da comunidade, fica à vontade.
o conselho está de portas abertas ali, inclusive nesse projeto da dengue agora, né, de prevenção à dengue, que é, como o doutor Augusto falou, um projeto sério. A situação que a gente vê lá, ela é bem alarmante. E a sociedade ali da região de São José dos Pinhais, Campos Gerais, né, que quiser entrar nesse projeto com a gente, estamos lá à disposição. A prefeitura está dando todo o apoio, com profissionais, com camisetas, com luvas. E estamos nas ruas os sábados, coletando pneus velhos e onde tem foco da dengue, trabalhando com a sociedade. Está vendo ali, já tem gente que viu o pessoal trabalhando ali, interessado. E quem quiser se juntar conosco no Conselho da Comunidade, estamos ali na rua...
Avenida Rui Barbosa.
Avenida Rui Barbosa, 6888, em frente ao Clube Aliança. Quem quiser ser voluntário conosco, estamos lá.
Nós conversamos hoje aqui no programa de rádio da Amapar com o juiz Augusto Gluczak Júnior e também com o José Carlos, que é do Conselho da Comunidade de São José dos Pinhais. Eles trouxeram para a gente mais informações sobre os projetos sociais em São José, o programa Justiça e Sobriedade no Trânsito e o projeto Reforma Legal. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desses temas que nós discutimos hoje, faça suas perguntas pelo nosso Facebook, lá no inbox, procura lá, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor Augusto, para a gente finalizar, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre as ideias para o futuro desses dois projetos que nós conversamos hoje.
Nossa ideia é continuar trabalhando forte e, né, nós temos várias cidades que estão nos procurando, como Maringá, Londrina, dentre outras, que querem obter mais informação, e a gente está à disposição para isso, tanto para um quanto para outro projeto. É continuar trabalhando forte e também desenvolver outros trabalhos na área que possam, enfim, trazer um pouco a modificação da nossa sociedade, mas principalmente que consigam sensibilizar essas pessoas que foram condenadas para a justiça a fazerem o bem. E é isso que nós tentamos, levar para eles uma experiência de que eles possam ajudar. A gente acredita que a solidariedade tem uma força enorme e que também é uma oportunidade para eles fazerem o bem, sabe? Essa é a nossa motivação, nosso, digamos, nosso parâmetro. É tentar fazer com que apenas seja realmente solidária, a fim de que eles ali trabalhando vejam que é muito, muito melhor a gente ajudar e ter responsabilidade com toda a sociedade, ao invés de cometer crimes, não é?
Doutor, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Jéssica, muito obrigado pelo apoio incondicional de vocês a nós. Nossos programas começaram a ser conhecidos também pela divulgação de vocês. Então, a gente tem uma dívida de gratidão enorme com você, com o seu programa e com o nosso presidente da Amapar, o Fred, por nos apoiar tanto e divulgar tanto ao ponto de chegar assim ao Congresso Nacional e até nessa alteração do Código de Trânsito. Muito obrigado e Deus continue abençoando o trabalho de vocês.
Amém. Obrigada, doutor. José Carlos, também quero agradecer a sua participação e até uma próxima.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.